Se acabaram as perguntas, vamos continuar. Outro aspecto importante que a mente cria em você: a exigência da retribuição do seu filho àquilo que você dá para ele. Todo pai espera do filho pelo menos respeito, pelo menos de atenção. Será que vocês ainda não entenderam que isso é só um sonho? Será que vocês acham que só o filho de vocês é que não liga para vocês? Pergunta pro outro. Você vai ver. O filho deles é igualzinho. Todo pai reclama do filho. Que o filho não dá atenção. Que você educou, criou, colocou no mundo. E agora ele nem se lembra de ligar para você. Não deixe a mente criar essa obrigação para o filho. Isso não existe. Isso é um sonho. É um sonho da mente que é egoísta por natureza e quer ser tratada como a rainha ou o rei da vida do outro, do filho. Principalmente depois que caja. E quer seu filho. Aliás, você mesmo diz assim: nós educa filho pro mundo. Mas quando o mundo leva o seu filho, você reclama. Você não educou ele pro mundo, então o mundo tá levando ele. Qual o problema? O discurso é um, né? A realidade é outra. É preciso estar muito atento a esse detalhe, essas cobranças que a mente faz, porque quem sofre é só você. Seu filho não está nem aí. Não tem o menor remorso de não ir lá na sua casa, de não ligar para você, de não procurar você, porque a mente dele está criando justificativas que ele está aceitando. Ah, não, eu queria estar aí na casa do meu pai, mas hoje eu tenho trabalho até mais tarde, amanhã eu tenho isso, amanhã eu tenho aquilo. Você precisa entender que a sua mente exige que o filho lhe respeite, que o filho lhe adore. É o que eu disse na semana que passou. Ah, o pensamento é assim: você deve para mim pelo menos a sua vida. Ele não deve nada a você. Não existe isso. E se você ama de verdade, jamais iria cobrar nada. Porque quem ama, quem faz por amor, não cobra nada de ninguém. Se contenta apenas em fazer. Vês a hipocrisia, e não hipocrisia no sentido de coisa errada, coisa feia, mas no sentido de o discurso ser um e a vida ser outra. E o pensamento ser outro. Não aceitem candamento que é isso. Que é sofrimento na seta. Quem aceita isso da mente, vai aceitar o sofrimento que a mente vai criar. Meu filho não liga para mim, eu sou um pobre coitado. É isso que é a tônica deste trabalho. É entender essas armadilhas, por isso eu digo. Às vezes de eu já ouvi isso, ouvi na mente, né? Ah, o Joaquim demora muito no tema. Sim, porque é preciso mostrar todas as artimanhas da mente. Porque é aí que mora o perigo, é aí que você vai pro sofrimento, ou pro pajé. Vai pro sofrimento se o filho não procura, vai pro pajé se o filho procura. É nessas horas que se ganha ou se perde o zogo da buca da felicidade. É na hora que a mente uja verdades que não são verdadeiras, meu filho, eu eduquei, eu criei, ele vai cuidar de mim quando eu ficar velho, ele tem que me respeitar. Eu não estou aqui para dizer se você deve deixar seu filho sair de noite ou não. Isso é ato. Isso eu não tenho. Eu sei que vai acontecer o que tiver que acontecer. Eu não estou aqui para dizer que você tem que botar filho na escola ou não. Isso é ato. Isso não vai acontecer do jeito que tiver que acontecer. Isso não é preocupação que você tem que ter, porque isso acontece. A sua preocupação tem que estar nessas armadilhas que a mente cria. Porque é aí que você perde o jogo. Você pode colocar seu filho nas melhores escolas do planeta. Mas na hora que você sofrer, porque o seu filho não lhe procura, porque o seu filho não liga para você, você perdeu o jogo. Você não alcançou a felicidade. Não adianta nada a escola que você coloca seu filho. Não adianta nada a base moral que você deu para ele. Quantas mães dão base moral e o filho está aí usando tóxico? Quantos pais são rígidos porque eles são o guardião do filho, porque ele tem que botar o filho na linha e o filho vira as costas e é um bandido? E são atos. Isso acontece. Não é culpa de ninguém. O importante não é saber o que você faz com o seu filho, mas como você vive aquilo que quando a mente diz que você está sendo pai ou mãe. Esse é o aspecto fundamental. E essas são as coisas com as quais você precisa se preocupar. Não ser o dono, o zelador, o criador do seu filho. Não esperar do seu filho nunca nada. Não achar que o seu filho vai respeitá-lo e cuidar de você pro resto da vida. Ou vai ter a atenção, vai pagá-lo que, olha bem, isso é amor, ainda diz que faz por amor. Ele vai pagar o que você fez por ele. Ah, eu quando ele era pequenininho, eu passei noites na beira da cama dele, e agora ele nem liga pra mim. Que amor é esse que ainda quer retribuição? Quem ama, ama, não precisa de retribuição nenhuma. Ele já se sente retribuído por amar. Estes seriam os aspectos que nós teríamos a falar sobre paternidade. Se alguém quiser de fazer alguma pergunta.
Crisquim, pai, mas o evangelho fala, honra a teu pai e tua mãe.
Isso é filiação. Eu não estou falando de filiação ainda. Estou falando de paternidade.
Hamilton Rezende, que pergunta a Marisa. Na opinião de um cientista da genética humana, que o amor dos pais ao filho é egoísta, pois eles, na verdade, amam seus genes a serem perpetuados através das gerações futuras. Por favor, sua opinião.
Até os bichos fazem isso, né? Até os bichos fazem isso. Se está numa época de cachê de comida, o bicho dá comida pro fio mais forte e deixa o mais fraco morrer. Perpetuação das pestes. Agora, se a genética já diz que o amor de uma mãe é egoíta, se tá cegando ao que eu digo. Amor de, não existe amor de mãe. Amor de mãe é posse. É meu.
Sandra Rocha vai perguntar, é a mãe dela, a Hebe. Oi, Sandrinho. Pera aí, só um minuto.
E mais outra coisa. E o pior é quando este dito amor vira obsessão. A mãe perde a função de mãe e vive o papel de obsessor. Está sempre preocupada em cada movimento do fio. Isso é obsessão.
Vamos lá. Sandra Roque vai perguntar à mãe dela, a Hebe. Joaquim, qual a diferença para a vida do filho que foi abandonado na rua e o outro que foi criado com todo o cuidado, com educação e princípios espirituais e morais?
Nenhum, todos dois é vida. Vida é vida. Agora, o acontecimento da vida é acontecimento da vida. Não há diferença entre uma vida vivida numa família, num seio familiar, ou a vida vivida na rua. Todos dois são vida.
Cris, eu fiz a pergunta. Ele falou que isso é filiação e responde depois. Pereira 45. Honrarias pai e mãe. Honrarás pai e mãe. Qual foi o real sentido desses mandamentos transmitidos em sentimentos, já que atos não valem nada?
Xixi, a filiação, nós já vai falar daqui a pouco. Se tivesse um mandamento dizendo honrarás pais e filhos, honrarás pais e mães, aí seria a hora de conversar.
Pituitário. Pai Joaquim, a vida a dois é dar, mentalmente. A liberdade para o outro ser, pensar o que quiser. Com filhos, a vida a 3, 4, 5, segue a mesma regra?
Vida sempre segue a mesma regra. Relacionamentos sempre segue a mesma regra. Tudo o que eu disse, quando a mãe não cobrar essas coisas do fio, está lá respeitando o fio. Aqui Gi perguntou do mandamento, honrará pais e mães. Este é o segundo mandamento da lei de Moisés. Por favor, procurem outra Bíblia que não é católica. Nós já vamos conversar sobre isso.
Vocês estão ouvindo aí, gente? Nós damos uma paradinha aqui esperando as perguntas. Responde se tem som aí. Tá, beleza, gente.